Bom dia, amados todos. Desejamos as boas-vindas a todos também neste domingo de manhã. E desejamos a todos nós as ricas bênçãos do Todo-Poderoso. Vamos trazer a honra a Ele, também com os hinos e na oração. Vamos primeiramente nos levantar para clamar o Seu nome. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações por esta maravilhosa manhã, por esse maravilhoso raiar do sol, que o Seu raiar do sol, a Tua palavra, possa entrar, penetrar em nossos corações também nesta manhã. Dê, Senhor, para nós tudo o que necessitamos. Você sabe o que nós necessitamos. Você conhece os nossos corações. Você conhece o nosso desejo, ó Deus fiel. Não ouro e prata nós pedimos, Senhor, mas a Tua santa presença e a Tua palavra e o Teu Espírito, Senhor. Esteja perto de nós, Senhor, por Teu santo nome, Senhor. Graças, gratidão seja a Ti por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Vamos cantar o hino número 4. O hino número 4. Aos céus eu olho, onde Tu és adorado. Vamos cantar como segundo hino, o número 7. O hino número 7, Senhor, Você fez grandes coisas aqui em nós. E depois desse hino, peço ao irmão Schmidt trazer a palavra de introdução. Amém. Obrigado. Isto será realmente maravilhoso quando nós o vermos face a face. E como já hoje, nós o vemos como aquele que veio por nós para nos redimir, nos libertar, para nos trazer a salvação, não somente trazer, mas Ele o fez. E por isso nós somos gratos ao nosso Senhor. E eu gostaria também de saudar todos no nome do Senhor e a todos nós, como já foi dito, expressar o desejo que o Senhor nos possa abençoar, como, eu não sei, eu creio que posso dizer, também ontem Deus já nos deu graça e nos indicou para coisas para as quais nós talvez, e eu creio, nós não podemos estar numa posição correta com todas as coisas, mas Deus, Ele endireita tudo. E por isso nós somos gratos ao nosso Senhor, por Ele ser o mesmo ainda hoje, e somos gratos a Ele. E eu gostaria também de dar saudações que eu recebi do Oriente, da antiga União Soviética, e hoje pela manhã já recebi um telefonema dos irmãos Jereski, que são conhecidos por alguns de nós, que estão ligados conosco, que fazem uma obra junto conosco, pela obra do Senhor, para levar a palavra do Senhor adiante. Eles deixam saudações calorosas a toda a igreja, a todos que estão aqui, e pedem também que seja orado por eles, para que o Senhor lá também possa fazer a sua obra, que o Senhor possa abençoá-los conosco e a sua obra, e também da Bielorrússia, do Uzbequistão. Irmãos também enviam saudações calorosas, estão ligados conosco de uma forma talvez que nós, que há muitos anos não seria possível, não era possível, mas hoje isto é possível. Irmãos que têm a possibilidade, que têm os equipamentos, podem toda semana receber os programas que são enviados pelo Cazaquistão, podem ouvir e podem se alegrar no Senhor, pela graça e pela fidelidade. Glória e gratidão seja ao nosso Senhor, também por todas as possibilidades que nós temos. Mas, amados, também é uma coisa: o inimigo não dorme, ele busca possibilidades, e repetidamente foi sempre assim, e até hoje é. Lá onde a palavra do Senhor, a semente nobre, é semeada, ele também vem. O opositor, ele também semeia, mas ele não vem de uma forma, e me perdoe se eu uso a tal expressão, ele não vem assim com trote de cavalo, não, ele vem com aparência de anjo e semeia a sua semente, e isso dói, mas é assim. E a semente abre e também ainda traz frutos. Que o Senhor possa dar graça que a semente nobre que foi semeada tenha caído em corações bons, que se abra, que traga frutos e que possa resistir a isso. Glória e louvor seja ao Senhor por sua graça e por sua fidelidade. Também hoje, nessa manhã, Ele possa nos dar graça para aquilo que nós ouçamos possa também ser recebido e possamos atuar de acordo e que possamos glorificar o seu nome. O profeta Isaías, ou falando ao contrário, quer dizer, o Senhor disse através do profeta Isaías para aquele tempo, mas a palavra do Senhor é atemporal, quer dizer, é determinada para toda parada, para todo tempo, tem a mesma aplicabilidade. Isaías 55, eu gostaria de ler daqui, versículo 1. Aqui está escrito, Isaías 55, versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Que oferta o Senhor fez ao seu povo naquele tempo. Mas como dito, hoje a palavra tem o mesmo poder. Ele nos chama, Ele nos alerta para... Ele quer que nós venhamos e peguemos de graça. Que nós venhamos com os corações abertos. E de graça nós peguemos leite e mel. Vinho e leite. Que o Senhor possa dar graça para que nós sejamos sintonizados para glorificá-lo, para que nós possamos receber as coisas e sairmos daqui fortificados enquanto nós lemos a palavra do Senhor, ouvimos. Então ele diz aqui no versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Glória e louvor seja ao Senhor, que por Ele ter cerrado essa eterna aliança em Jesus Cristo, nosso Senhor, lá Ele selou com um juramento. Sim, nós sabemos, Ele disse, depois, de acordo com a ordenança de Melquisedeque, Ele é o sumo sacerdote que de uma vez por todas entrou no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e Ele quer que nós entramos juntos com Ele. E Ele diz aqui no versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que oferta buscá-lo, mas não podemos esquecer, antes de termos ido procurá-lo, Ele nos procurou, Ele nos encontrou, para que nós possamos também encontrá-lo e buscá-lo, e Ele se deixa encontrar. Glória e louvor seja ao Senhor. E então aqui, no versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glória e louvor seja ao Senhor. A sua palavra, nós sabemos, jamais voltou vazia para Ele, jamais. Assim como a chuva umidifica a terra e possibilita o crescimento, que o sol aquece, então o sol da graça também veio para nós, nos aqueceu, e esta palavra, e esta semente nobre abriu, não voltou vazia, mas a palavra, que o Senhor possa dar graça, que nós não somente tenhamos ouvido, mas que nós recebamos, não somente que seja testemunho para nós, não, mas que atue em nós aquilo que Deus quis e Deus quer que nós tragamos o louvor, a honra e a gratidão a Ele. Aqui, mantende o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. 56, versículo 1. Glória e louvor seja ao Senhor. Perto Ele está, perto está a sua salvação, perto está a sua vinda e está sendo revelada. Deus, que o Senhor possa nos dar graça para que, como dito, que nós tenhamos ouvidos abertos e corações abertos, olhos abertos, recebamos, vejamos, e possamos realmente glorificar o Senhor. Vamos nos levantar e agradecer. Pai Celestial, nós te agradecemos por sua graça e por sua fidelidade. Nós te glorificamos, ó Deus fiel, por ainda falares conosco, pois tu eres ainda o mesmo Jesus Cristo. Tu nos chama como aqueles que têm um desejo, que quer ser satisfeito. Por isto, Senhor Jesus Cristo, você nos dá graça Você fez conosco uma aliança conosco. Tu fizeste, Senhor, uma eterna aliança conosco, Jesus Cristo, graças a Ti. Oh, dê graça a nós também, Senhor, para que a palavra, Senhor, não volte vazia, mas sim cumpra ou atue aquilo para o qual foi enviada. Oh, Senhor, que Tu possa, que isso traga fruto. Graças seja a Ti por toda a fidelidade e por graça. E a Tua graça está muito perto. Senhor Jesus, gratidão a Ti. Também nos dê graça nesta manhã. E dê graça a todos que ouvirão e que verão. Senhor Jesus, gratidão seja a Ti. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Então, há uma bênção de crianças aqui. Então, nós pedimos que os pais venham para a frente com a criança. Enquanto isso, nós cantamos o coro número 2 no pequeno livrinho. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Amado Senhor, ó eterno Deus fiel, você deu, tu deste aos nossos irmãos essa Emily. Nós trazemos-la de volta e nós consagramos-la a Ti. Receba-a, receba como Tua propriedade e no Teu lugar, no Teu nome. Seja esta criança consagrada a Ti para o tempo e para a eternidade. Abençoe toda a família e esteja com eles todos. Nós te agradecemos de coração. No santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos cantar. Nós damos a honra somente a Jesus. Amém. Então pedimos o irmão Frank, por favor, que glória e louvor seja ao Senhor, também por este dia que Ele fez para a bênção para todos nós, fez, e como já na palavra de introdução nós ouvimos, que nós que nós devemos chegar, tudo está pronto. Tudo está pronto, assim como em Mateus 22 é dito, convidem a todos, diga que tudo já está pronto. Nós cremos que a última chamada está sendo feita agora, o último convite é dado agora, e todos que querem estar presentes, quando o Senhor voltar, e querem tomar parte nas bodas do Cordeiro, tem que ouvir a sua chamada, segui-lo, e na fé por obediência, entrarem na fé por obediência, para que nós passemos do crer para ver. Também hoje nós saudamos a todos de perto e de longe, desejamos as boas-vindas a todos. Eu sempre prometo que eu darei todas as saudações da África, da Dinamarca, da Finlândia, de todos os lugares, e os irmãos esperam naturalmente que seja mencionado, e nós precisamos realmente que nós estamos ligados com tantos. Hoje, pela manhã, o irmão Ellis me chamou de Edmonton, de Alberta, Canadá, e nós todos conhecemos, e a irmã Nadesh, e eles ouviram tudo e viram tudo. Ontem à noite, eles estavam realmente movidos, e o irmão disse simplesmente: cumprimente, saúde toda a igreja, nós estamos ligados com vocês. Então o irmão Manfred, de Santiago, do Chile, ele ligou também, telefonou e disse: irmão Frank, nós pudemos ouvir todo o culto e vivenciar todo o culto. Nós, na próxima carta circular, nós iremos anunciar que todo mundo pode se conectar e pode ouvir juntamente e pode vivenciar junto conosco. Isso precisa ser anunciado, naturalmente, para que as pessoas possam saber. Em todo caso, nós nos alegramos sobre as possibilidades que estão aí, também os programas do Cazaquistão, os programas na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, em todos os lugares, onde nós podemos tê-los, eles são ouvidos, e as pessoas escrevem repetidamente e se alegram que a palavra de Deus ainda é divulgada com a verdade, e assim se cumpre que a palavra do Senhor não volta vazia, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual foi enviada. E como o irmão Schmidt mencionou, primeiramente, inicialmente é semeada a semente verdadeira. Então, quando vem a noite e o inimigo, quando as pessoas estão dormindo, ele semeia a sua semente. Isso foi assim, isso será assim, isso permanece assim. E geralmente foi sempre assim, que Deus teve sempre um único verdadeiro profeta, e então ao lado haviam muitos outros falsos profetas, e o mesmo foi prometido para os tempos do fim, na mesma Bíblia na qual está escrito que Deus enviaria um profeta antes do grande e terrível dia do Senhor. E na mesma Bíblia está escrito: muitos falsos profetas e falsos cristos iriam vir. Ambas as coisas estão se cumprindo. O verdadeiro profeta veio, trouxe a mensagem divina, e eu gostaria hoje, nesse lugar, mais uma vez, de ressaltar, nós não seguimos fábulas mirabolantes. Os acontecimentos sobrenaturais aconteceram. A coluna de fogo veio à terra. A luz veio para baixo. E como nos tempos de Moisés, nós podemos crer que as nuvens e a coluna de fogo, assim como está escrito, 40 anos estiveram com o povo de Israel, assim está escrito, e assim nós cremos, e que o Senhor, desta luz, das nuvens e da coluna de fogo, estava na entrada da tenda da revelação, conversou com Moisés. Nós cremos que o Senhor, que a Saulo, que estava no caminho para Damasco, apareceu a ele em luz e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus, aquele o qual tu persegues. Por que não podemos crer que o mesmo Senhor está se revelando, ou se revelou da mesma forma? Eu creio, e eu já disse há pouco para vocês, eu, irmão Franca, eu vi a fotografia com a luz acima da cabeça do irmão Branham em Washington, D.C., em dezembro de 1969. Eu vi esta foto com meus próprios olhos. O único acontecimento sobrenatural que foi fotografado, ou esta assim a confirmação que foi dada lá em Washington, eu menciono somente porque há novos irmãos e novas irmãs vêm. Deus, ele deu a sua palavra de forma sobrenatural e a tornou visível e confirmou visivelmente diante do povo, assim como nos dias de Moisés. E assim se cumpriu, assim como Moisés recebeu dois sinais, também ao nosso amado irmão Branham, a mesma coisa lhe foi dado, não para trazer atenção para ele, mas sim para a mensagem divina que foi trazida lá, que tinha que ser trazida lá. E por isso nós dizemos simplesmente, assim como é, Deus abençoou esta geração de forma visível e de forma invisível, visitou essa geração, visitou com graça, e todos aqueles que são de Deus ouvirão a voz de Deus e receberão aquilo que Deus tem para nos dizer. Mas tem para nos dizer ainda mais. Então, ainda tenho que anunciar, se for a vontade de Deus, no fim de março, nós estaremos em Böblingen, em Salzburgo, e em Zurique. Desta vez, a Semana Santa e a Páscoa cairão no último fim de semana de março, e então nós deixaremos isso anunciado numa carta circular. Eu escrevi na última semana, ele certamente nessa semana será impresso e será distribuído e enviado. E lá eu mencionei três temas quentes, e eu já vos alerto, já de antemão, leiam com boa vontade, leiam com corações abertos. Nós vivemos num tempo onde, de fato, não há nada além do que engano, enganação, seja na política, seja na religião, em todos os campos. Realmente há uma uma incomensurável confusão e somente Deus pode ajudar, mas a Escritura diz que haveria esta confusão, essa falta de conselho entre as nações. Então nós vemos também nisto que os tempos do fim estão aí. Então nós temos, talvez, temos que mencionar ainda que, se for a vontade de Deus, em maio nós teremos a viagem a Jerusalém, a Israel. Este é sempre o bom tempo no ano, onde nós podemos nos encontrar no país da Bíblia por alguns dias. E todos aqueles que ainda não pagaram deveriam fazê-lo. E então nós temos, com grande alegria, nós podemos anunciar, não com dor, que nossa irmã Danz Eisen, ela foi ao lar, voltou ao lar, e que nós tivemos um enterro muito bonito lá em Freiburg. Nós conhecemos nossa irmã e os nossos dois irmãos já desde há muitas décadas, e somos simplesmente gratos quando irmãos e irmãs, sem estarem doentes muitos, são chamados de volta lá, e então, para estarem na glória, no paraíso. Nós não precisamos ter pena de nenhum que foi santificado para voltar. Nós não precisamos santificar ninguém que morreu. O Senhor já santifica todos em tempo de vida, e também por isso nós somos por isso gratos, muito gratos. Há muitas coisas para as quais nós temos que ser gratos. Também nós queremos passar adiante as saudações dos dois irmãos da língua portuguesa, o irmão do Brasil, que esteve aqui, ele deixa saudar toda a igreja, o irmão de Portugal também, da mesma forma, deixa saudar a todos, e como dito, muitas saudações de perto e de longe. E eu gostaria, na verdade, que o nosso dirigente de coro, e eu não vejo no momento, mas ele certamente virá. Há pouco, nossos irmãos cantaram e todos foram abençoados. Nós nos alegramos por tenhamos tal diretor do coro, e não somente música, coro, mas música, instrumentos de música, que ele ensina todos os instrumentos aqui ao coro, e nós somos simplesmente alegres por isso. Por favor, venha para frente e cante um hino para nós. Então nós pediremos ao irmão Gilbert de Paris para vir e orar conosco, e então nós contemplaremos a palavra do Senhor juntamente.
Lass deinen Geist nun auf uns alle fallen, wie in Jerusalem in oben sei, das selbe Feuer sind vom Himmel. Sorg und Qual, dasselbe Feuer sind vom Himmel nieder, zu uns in dieser Zeit voll Sorg und Qual. Lass deinen Geist nun auf uns alle fallen, wie einst der fiel in des Cornelius Haus. O tauf uns alle mit dem heiligen Feuer und aus dem Herzen treib all Furcht her. Ehrfurcht heraus. Lass deinen Geist nun auf uns alle fallen, wie einst die Scharen kehrten zu dir um. Lass Geisteskraft in unserer Mitte wirken und gib uns Lebensevangelium. Lass Geisteskraft in unserer Mitte wirken und gib uns Lebensevangelium. Lass deinen Geist nun auf uns alle fallen, wie einst der Wunderzeichen viel geschah. Wir warten betend im Verheißungssaale. Komm bald und lass uns deine Kraft. Wir warten betend im Verheißungssaale. Komm bald und lass uns deine Kraft empfangen. Erwecke deine Kinder, die da schlafen. Ein Steinwurf weit von dir an Kidrons Strand. Komm zu uns wieder, wie du früher tatest, und leg auf uns die durchgebohrte Hand. Komm zu uns wieder, wie du früher tatest, und leg auf uns die durchgebohrte Hand.
Amen. Amen.
Obrigado. Muito obrigado. Sim, que isto seja esta promessa, assim. Vamos nos levantar e orar, juntamente orar, juntamente crer. Sim, meu Senhor. Nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos em grande expectativa diante de Ti. Que os nossos corações sejam realmente sintonizados para ouvir aquilo que Você tem a dizer. Que a Tua palavra viva e a tua palavra atuante possa cair em nossos corações. Que os nossos corações sejam prontos para receber, e que a Tua palavra possa cumprir aquilo para aquilo que foi enviada. Senhor, nós estamos em expectativa agora. Que Tu fale conosco como jamais, Senhor. Que nesse lugar nós cremos que Tu nos preparaste a mesa. E que Tu fizeste, preparaste tudo já para nós. Amado Senhor, nós estamos famintos e nós estamos com sede. Que Tu possa nos dar a resposta, também a resposta que nós esperamos.
la révélation de ta parole.
Oh, que você, que tu possa nos dar através da graça a revelação da tua palavra, Senhor. Nós queremos de todo o coração crer, oh Senhor, pois nós recebemos todas as verdades bíblicas agora. Que tu possa nos ensinar através da palavra falada. Ou fale conosco, ó Senhor. Nós te pedimos tudo isso no nome do nosso amado Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar ainda Somente Crer, Somente Crer. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós ouvimos na palavra de introdução já pensamentos maravilhosos. Eu gostaria somente de ler a segunda parte do versículo 2, Isaías 55, versículo 2, segunda parte. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Quem tem um ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ouçam a um pregador, evangelista, ou quem quer que seja. Ouçam. Sim, ouçam-me. Assim o Senhor fala. Então, vocês receberão o que é bom para comer, e vos deleitareis as vossas almas com finos manjares. E, em conexão com ontem à noite, deixe-me ler a palavra de Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui nessa terra, nós temos dor, pranto, luto. Sim, na última semana nós tivemos mais um enterro, a irmã Matke também voltou ao lar. Então nós vemos luto, nós vemos dor, tomamos as coisas que acontecem na vida, e aqui nos é dito que Ele, nosso Senhor e Redentor, enxugará dos olhos toda lágrima. E então a morte já não existirá. Nenhum luto, nem pranto, nem dor, não existirão mais. As primeiras coisas passaram, terão passado. E nós podemos, pela graça, ter a esperança justificada que nós verdadeiramente pertencemos ao rebanho que tomará parte na primeira ressurreição, no primeiro arrebatamento, porque nós cremos a palavra com todas, que nós cremos na palavra com todas as suas promessas através da graça. E como nós dissemos já frequentemente, se os crentes não estiverem que respeitam a palavra, que recebem e com a fé por obediência a seguem, então todos os outros deverão estar presentes, que caminham por seus próprios caminhos, que ficam naquilo que eles nasceram, nas suas tradições. Nós permanecemos naquilo onde nós fomos nascidos de novo. Se nós olharmos na cristandade, então todas as igrejas, elas geram de acordo com a sua espécie. Então, em algum ponto nós podemos dizer, a religião tem um bilhão e outros têm não sei quantos milhões de membros, mas trata-se para nós do estado de filhos, estado a vida eterna. Trata-se que através da graça nós estaremos com o Senhor. E por isto o nosso Senhor também disse, vocês têm que ser nascidos de novo. E somente quem recebeu a nova vida de Deus tem uma conexão direta com Deus, pois um pertence ao outro e também combina. O espiritual precisa estar conectado com o espírito. E então nós temos de fato ainda o grande privilégio de viver nesse tempo a palavra profética, de receber a palavra profética ordenada através da graça, e as passagens bíblicas que pertencem a isso são simplesmente adicionadas umas às outras, e assim surge um completo, algo pleno. Eu pensei ainda sobre o que nós lemos sobre Lucas 21, o que nós dissemos a respeito disso, ou o que a Escritura disse a respeito das atuações das ondas, e eu menciono isso pelo motivo para mostrar para nós como o natural tem uma relação com o espiritual, e como de fato, e como nós temos que observar ambos, em Lucas 21, 25, segunda parte, nós lemos sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Se nós então formos ao profeta Isaías, vamos primeiramente ao capítulo 51 em Isaías, capítulo 51, e aqui nós lemos versículo 15, Isaías 51, versículo 15, pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Se nós formos com isso a Isaías 17, aqui nós lemos versículo 12, e nós perceberemos como a passagem, é dada a passagem do natural, do bramido natural dos mares para o mar de povos, para as massas de pessoas, multidões de pessoas que moram na terra. Isaías 17, versículo 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Aqui é feita a passagem do natural para o campo que de fato que haveria nos mares e povos. E se nós formos ao profeta Daniel, no profeta Daniel, no capítulo 7, nós lemos Daniel 7, versículo 2 e 3, Daniel 7, versículo 2 e 3. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. E relatou a suma. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vamos diretamente para Apocalipse, capítulo 13, com esta palavra, para termos o contexto, no Novo Testamento, e não somente no Novo Testamento, mas também para o direto desenvolvimento nos tempos do fim, como foi predito diretamente das Escrituras, para nós possamos ver. Apocalipse 13, o último versículo do capítulo 12, ainda pertence ao capítulo 13. E se pôs em pé sobre a areia do mar, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Vamos diretamente para Apocalipse 17. Aqui nos é descrito, a partir do versículo 1, como esta mulher estava sobre o animal, estava cheia de nomes de blasfêmia, estava se prostituindo com os reis da terra. Apocalipse 17, versículo 2. Então nós podemos ler toda a descrição no versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, e de pedras preciosas, versículo 6, ninguém leia. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quem quer ler tais passagens bíblicas? Apocalipse 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Sim, nós vemos como tudo está se ajuntando, como nós podemos, através da graça, nós recebemos uma visão a partir de cima, do ponto de vista de cima, do que está acontecendo nessa terra. E nós já percebemos como Daniel viu o mar em movimento agitado, quatro animais surgiram. O apóstolo João, ele viu no fim dos tempos do fim, e só vem uma única coisa, o último animal, o último reinado mundial, poder mundial, que nos é descrito tão claramente na Santa Escritura. Então nós vemos o cumprimento no nosso tempo. Nós falamos a respeito, nós escrevemos a esse respeito, e também nos 22 capítulos sobre o Apocalipse, nós descrevemos cada capítulo, cada um dos 22. Eu somente menciono isso por um único motivo, para passar diante dos nossos olhos que Deus deu luz através da palavra profética que nos foi dada, nos foi revelada através da graça. E eu gostaria quase de dizer, eu estou pronto de pagar a pesquisa, se vocês quiserem ter o trabalho de ir de igreja a igreja, de carismáticos a carismáticos, de pregadores de televisão a pregadores de televisão, de irem e perguntarem, diga-nos o que a Escritura diz aqui, qual o sentido disso? Vocês sabem o que vocês ouvirão? Sim, eu penso, eu creio assim, ou eu vejo assim, a minha opinião é esta. Nesse lugar não é dada opinião. Aqui Deus revela a sua preciosa e santa palavra e nos guia de fato em todo o conselho de Deus, e principalmente na parte profética, assim que também na parte de ensinamentos, Deus nos dá clareza sobre a sua palavra, com conhecimento, os ensinamentos, tudo o que pertence à restauração, Deus nos dá através da sua graça. Quem são aqueles? São aqueles que receberam realmente graça diante de Deus, aqueles que se colocaram aos pés, sentaram aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que ouvem as santas palavras da sua boca e as recebem em fé. Paulo tinha, de fato, além de todos os ensinamentos sobre ministérios e arrebatamento e todos os dons e tudo mais, todos os outros temas do Novo Testamento, todos os temas, ele tinha a visão principal na plenitude da Igreja de Jesus Cristo. E esse também é o caso aqui, em todos os ensinamentos sobre a divindade, sobre o batismo e sobre Santa Ceia, sobre cada tema bíblico. O ponto principal é que nós sejamos preparados e estejamos preparados para o dia da volta de Jesus Cristo. Eu não sei se isso é somente um mandamento judaico ou se é praticado de qualquer forma. É dito no judaísmo, cada um deveria reconhecer os seus pecados, qual seja no último dia da sua vida, antes de morrer. E então outro disse, mas isso ninguém sabe, por isso reconheça todos os dias os teus pecados, porque o outro dia já poderia ser. Então, de fato, há às vezes para as pessoas certas sabedorias que também podem ir aos nossos corações, porque o Senhor disse, já que vocês não sabem quando o Senhor voltará, então estejam prontos, estejam preparados de estar diante dele para verem a sua glória. E para isso, a fé por obediência é necessária. Vamos ler algumas passagens bíblicas, pois nós damos muito valor à palavra de Deus. Nós não lemos somente uma passagem bíblica, então nós falamos sobre isso, aquilo que nos vem à cabeça. Não, nós vamos de passagem bíblica a passagem bíblica e deixamos Deus falar através da sua palavra conosco. Em Romanos 15, nós temos nos primeiros versículos que é trazido a expressão o que de fato é realmente muito necessário para nós, sim, o que nós deveríamos seguir. Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Hoje, o irmão é fraco. Talvez amanhã você esteja fraco. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos compreensão uns para os outros. Isto simplesmente precisa aparecer cada vez mais para fora, ser revelado. Que nós compreendamos uns aos outros, também em situações críticas, em provações, pois então nós precisamos uns dos outros, mais ainda, não... Mas sim, nós precisamos a compreensão, não a acusação. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Sim, verdadeiramente, somente o que serve à edificação deveria ser dito e deveria ser feito. Nenhum crente deveria falar algo ou fazer algo que não sirva para edificação do próximo. Então, que seja para edificação de toda a igreja, que tem que acontecer para edificação na toda a igreja. Então, no versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Nós precisamos, de fato, carregar a carga, os fardos uns com os outros. Nós falamos ontem a respeito que nós, como verdadeiramente crentes, nós passamos especialmente por provações especiais, das quais muitos outros são poupados. O inimigo não pediu nos dias de Pedro que ele queria ver os crentes, que ele queria bater aos crentes assim como o trigo é batido. O que acontece? o trigo permanece na peneira, independentemente como a peneira é movida, mas a semente permanece, o trigo permanece na semente. O que voa é são a palha, mas a semente permanece, o resto será queimado. Então, em toda dificuldade, para todas as provações, nós sempre temos a promessa. Deus nos está endireitando, sempre nos endireita. Pessoas, às vezes, têm o talento de ainda baixar-nos mais ainda, mas Deus edifica, Ele consola, Ele ajuda, Ele estende a mão para nós. E nós somos gratos por isso. E agora, para voltar ao último fim de semana em Zurique, lá eu, de forma especial, eu ressaltei dois versículos que eu também gostaria de ler aqui, qual seja, de Hebreus 11, e primeiramente, versículo 11, e então versículo 13, Hebreus 11, versículo 11, aqui está escrito, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aqui, a entonação está aqui, antes, normalmente sempre é dito de Abraão, Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e Abraão é denominado o pai da fé, e nós nos alegramos por isso, mas aqui também Sara é mencionada, que apesar da sua avançada idade, recebeu o poder recebe a pessoa que crê na promessa, e este é o ponto, qual seja, o poder de Deus será revelado lá, onde pessoas creem nas promessas que Deus deu, e então elas não olham mais a situação pessoal ou aquilo que o próprio corpo anuncia e como se sente o corpo. A fé não tem nada a ver com sentimento. O irmão Branham disse numa pregação, ou ressaltou de forma especial numa pregação, ele jamais disse, o Senhor perguntou, ele jamais disse, o Senhor perguntou, você está sentindo algo? Mas ele sempre perguntou, você crê? Primeiramente nós cremos e então nós sentimos. É esta, assim é com os crentes. A maioria querem primeiro sentir algo e então crer. Isso não funciona. Não, primeiramente crer e então vivenciar, pois através da fé o poder de Deus é revelado. Aqui está escrito, pois teve por fiel aquele. Aqui está o ponto. Nenhuma pergunta, nenhum ponto de interrogação. Deus, o Senhor, tinha dito, e assim como Ele tinha dito, assim aconteceu, assim será. Ponto final. Ele tem a responsabilidade, Ele tomou a responsabilidade, eu creio, eu olho para Ele, que deu a promessa, e ele é verdadeiro e confiável, e assim como Ele disse, assim acontecerá comigo. Isto é a fé verdadeiramente bíblica daqueles que não tem que se esforçar para crer em Deus, mas sim que recebem a palavra, e a fé se torna revelação para eles e poder de Deus, e os guia no cumprimento daquilo que Deus prometeu. Então nós temos no versículo 13 o resumo dos que criam no Velho Testamento, que todos aqueles, sem terem vindo, sem terem visto de todas as promessas para da vinda do Senhor, da salvação, todos eles, na fé, morreram na fé, aqui talvez vamos ler o versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui também nós temos, aqui, da grande nuvem de testemunhos do Velho Testamento, nós temos um relato maravilhoso. Todos eles saudaram todas as promessas na fé. De longe eles as viram, mas não as vivenciaram. No Novo Testamento, tudo se tornou diferente. Tudo o que estava no Velho Testamento à distância, no Novo Testamento se tornou perto. Veio, se tornou próximo, o cumprimento de todas as promessas com o início do Novo Testamento já. E Deus cuida da sua palavra para cumpri-la. A mim veio, em ligação com isso, o pensamento, como todos os homens de Deus no Velho Testamento, Adão olhou 4.000 anos no futuro para ver o cumprimento da promessa que ele recebeu no Jardim do Éden, que a semente de Deus viria à terra e esmagaria a cabeça da serpente, e ele viu a distância, da grande distância, ele saudou, ele se alegrou que o dia viria. Enoque estava, viveu 3.000 anos antes de Cristo e já predisse que o Senhor, que ele viria entre os seus milhares, 10 milhares de santos. Ele saudou à distância e foi saudado durante todo o Velho Testamento. Abraão saudou, Moisés saudou, todos esses profetas no Velho Testamento, até o profeta Isaías e Malaquias. Todos nós sabemos, Isaías viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Eu já disse aqui há pouco, o irmão Branham, e ele decorou um pouquinho e perguntou, na conversa com Isaías, você está aqui na cama de morte, e você ainda está convencido de que as tuas promessas irão se cumprir? A virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho, você ainda hoje ainda está convencido? E o irmão Branham, ele mostra assim, na sua conversa com Isaías, Isaías com a última força pode dizer, eu sei que isso acontecerá, pois eu não disse isso, isso Deus disse através de mim, e isto acontecerá. Vamos lembrar do profeta Malaquias, 400 anos antes de Cristo. E vejam, ele profetizou no capítulo 3, ele predisse, eu enviarei o meu servo antes de mim, que preparar o caminho diante de mim, e ele virá, o Senhor virá ao seu templo, o anjo da aliança que vocês desejam, ele virá infalivelmente. Malaquias, você está olhando no futuro, você espera, você já saúda, você gostaria de ver, todos voltaram ao lar celestial, eles não viram. Então está nos dois últimos versículos, em Hebreus, no capítulo 11, que Deus, vamos ler que Deus tem algo melhor para nós, Hebreus capítulo 11, os dois últimos versículos, 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somente conosco, com a igreja do Novo Testamento, na qual todas as promessas que Deus deu em todo o Velho Testamento, que encontrassem o seu cumprimento, e nós podemos, no fim do tempo da graça, nós podemos viver e vemos de fato todo o conselho de Deus, como jamais antes ele havia sido revelado antes, e nós nos alegramos simplesmente que Deus tem um caminho com Israel, um caminho com a igreja. Nós nos alegramos também que nós podemos ouvir a mensagem divina nesse tempo, e nisto se tornou claro, não foi o homem de Kentucky, foi o homem enviado por Deus, com a palavra de Deus, e com a clara e verdadeira revelação do plano de salvação de Deus. E ontem, em conexão ainda com ontem à noite, seja dito, não existe uma mensagem ao lado da Bíblia, além da Bíblia. Só há uma única mensagem. Esta é a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem fizer da mensagem dos tempos do fim, que está ao lado da Bíblia, além da Bíblia, ele mesmo se colocou fora da Bíblia e nem tem parte daquilo que Deus está fazendo de acordo com a sua palavra ou fará. Por isso, nós realmente nos diversificamos de todos os outros, diferenciamos todos os outros que esperam que o irmão Branham ainda terá uma missão na tenda. Eu nem quero, nem posso dizer o que ainda é esperado por todas as pessoas e o que é ensinado e que propaganda é feita. E eu simplesmente chego à simples conclusão que tudo são estratégias para desviar, que as pessoas sejam levadas a diferentes direções e sejam impedidas da direção principal que Deus deixou na sua palavra nesse tempo e colocou claramente nesses dias para nós. E eu não estou aqui para representar a mim mesmo ou para me justificar, mas estou aqui que verdadeiramente de trazer, divulgar a palavra do Todo-Poderoso Deus até esse dia. Graças a Deus, eu não preciso retirar nada do que eu disse, porque eu somente preguei o que está escrito nesta palavra. Somente mais umas passagens bíblicas que nos mostram a fundação da Igreja do Novo Testamento diante dos olhos, de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós temos, frequentemente, aqui nós lemos os versículos, deixe-me aqui mais uma vez ler, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 até 22. Vamos, por favor, atentar para tudo o que é dito aqui, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. E agora vem, mas agora vem aquilo que pertence, faz parte disso. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, então que seja, que nos confirma a edificação no fundamento, não um novo fundamento, não um novo ensinamento, mas sim uma edificação, a fundação da igreja do Novo Testamento, assim como era no princípio, baseado nos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra angular. Assim foi no princípio, e assim tem que ser, e assim será também no fim. Aqui estão os dois, da unção e da fundação. Quem somente fala da unção ainda pode andar nas diferentes direções, mas não tem fundamento. Mas quem pode dar testemunho da fundação e da unção, ele tem ambos. Ele tem o fundamento e tem a edificação sobre o fundamento. E isso é simplesmente importante. Vamos ler mais uma vez. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, na Bíblia alemã, nos edifica, edificou em Cristo, fundamentou em Cristo e nos ungiu, é Deus. Ontem nós lemos de Efésios 4, que nós não sempre nos deixemos mover como os ventos, assim como as ondas do mar, mas sim através dos ensinamentos, mas sim estejamos firmes e edificados, assim como no Velho Testamento, o povo de Israel estava sob o reinado de Deus, e Esra e Neemias também voltaram, e que todos os destroços que estavam do Velho Testamento, eles arrumaram e limparam tudo, até que encontrassem o fundamento original, e então veio realmente o júbilo e a glorificação, então veio a adoração, e Esra imaginou, colocou-se sobre o povo e leu da palavra de Deus, e todos disseram amém, amém, amém. Isso precisa ser lido, e não somente lido, isso precisa ser vivenciado por nós, pois exatamente assim acontece nos nossos dias. Tudo o que restou, e só cobre o fundamento, precisa ser arrumado, e então, novamente, precisa ser edificado, no fundamento, no verdadeiro fundamento dos apóstolos e profetas. E então, nós vemos ninguém senão Jesus Cristo somente. Nenhum profeta, nenhum apóstolo mais. Então é o Senhor que fala conosco, e o qual nós compreendemos, o qual nós colocamos à disposição para que a vontade de Deus também na nossa vida possa acontecer. E então somente vem o selo. E esse também é um ponto que nós devemos cuidar. Versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui nós temos três coisas: a fundação, a unção e o selo com o Santo Espírito, Espírito Santo. E essas são as três coisas que nós necessitamos agora, fundamentados em Jesus Cristo, de acordo com este plano de construção. Este é o plano de construção. Aqui está a ordem divina. Aqui nós temos aqui o exemplo, o modelo, e disto ninguém poderá nos impedir. Nós fomos determinados por Deus. Agora, no fim do tempo da graça, de ser a igreja do Deus vivo. Por isto, A nova fundação da igreja é necessária para que esteja no fundamento original, para que aconteça no fundamento original. Vamos dizer como é, se alguém não construir na rocha, mas se construir na areia. E o que acontece então? Quando vem a próxima tormenta ou a próxima chuva, então tudo cai sobre si. Nós não queremos que tudo caia sobre si. Nós queremos que esteja firme em cada tormenta, em cada tempestade. E tempestades virão, mas o fundamento foi colocado. E nós podemos, através da graça, nós podemos construir em cima desse fundamento. Então nós temos a unção. E então nos é dito que Deus dará o seu selo. Ele colocou o seu selo sobre nós. Algo maior, algo mais maravilhoso não há. Que Deus, Ele mesmo, nos dê o seu selo, nos possa dar o seu selo, após nós termos sido fundamentados, nós tenhamos o respeito diante de Deus, da palavra de Deus, nos nossos corações, nós tenhamos recebido isso, e então nos tenhamos ordenados abaixo de Deus como pedras vivas nessa construção, ordenados, e então, tendo parte nessa construção. Você já ouviram alguma vez que uma pedra de construção, um tijolo diria ao mestre de construção, assim não está certo? O mestre de construção, ele tem as pedras, os tijolos na sua mão, e ele que é a pedra angular e que nos fez pedras vivas, assim nós ouvimos do irmão Russo na palavra de introdução de Hebreus 3. Ele é fiel na sua própria casa, e a sua casa somos nós. E Pedro ainda afirma que nós, como pedras vivas, que nós sejamos uma casa de Deus, sejamos edificados no Espírito. Irmãos e irmãs, aqui não há nenhum novo ensinamento, nenhuma nova direção de fé. Aqui é feito o direcionamento para Deus e para a palavra. E todos que são de Deus ouvirão a sua voz e entrarão e cumprirão aquilo que ele afirmar, que ele tem a dizer. Muitas passagens bíblicas poderiam ser lidas para passar diante dos nossos olhos quão importante é seguirmos na obediência por fé, não entrarmos nenhum risco, não pensar, isso já estará bem? Não, somente isso acontecerá se a nossa vontade for colocada na vontade de Deus. Se nós sairmos, voltarmos, retornarmos aos nossos próprios caminhos e entrarmos no caminho da salvação, somente assim nós poderemos atingir o alvo. Filipenses 1 poderia ser lido, Filipenses 2, Efésios 3, muitas passagens bíblicas poderiam ser adicionadas. Vamos resumir, amados irmãos e irmãs, e prezados amigos, nós temos o mandato divino de carregar a sua palavra, de levar a sua palavra até os confins da terra. A última chamada através da graça. E nós cremos 100% no envio do seu servo e profeta. Nós cremos 100% naquilo que lhe foi passado no dia 11 de junho de 1973. E eu, irmão Frank, eu, em abril de 1966, em Jeffersonville, na capela, entre 10 e 12 pessoas, eu vi que no dia 11 de junho de 1933, estavam presentes entre os 4 mil, que pertenciam aos 4 mil que estavam lá, quando veio a luz sobrenatural sobre o irmão Branham. E quando a voz disse a ele, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, deixe-me para isto, para aquilo que nós lemos em Hebreus 11, sobre os testemunhos do Velho Testamento, e ouvimos que eles, à distância, eles já saudavam e já abraçavam e já davam as boas-vindas. Eles queriam ver, eles queriam ver. E então o nosso Senhor diz em Mateus 13, muitos justos e profetas, eles queriam ver o que vocês veem e não viram. Então ele diz àqueles que viviam naquela época e que outros esperavam já há 4 mil, 3 mil, 2 mil e 1000 anos e 100 e 400 anos, quando se cumpriu, eles passaram ao largo, uma pequena quantidade só seguiu o Senhor e creu. Nesse tempo, não é diferente, mas deixe-me ressaltar aquilo que nós vivenciamos hoje. Também isto os apóstolos e profetas esperaram. Leiam as cartas dos apóstolos, como se tratava dos tempos do fim e dos últimos dias, e como eles falaram a respeito, e estavam na expectativa. E nós, os menores aqui, sem reconhecimento algum nessa terra, sem reconhecimento em política, religião, economia, mas reconhecimento divino para o tempo e para a eternidade, nenhum nome nessa terra. Mas o nome que nos foi revelado, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja grandemente elevado e louvado, e Ele, ao Deus único, pertence toda a honra em toda a eternidade. Deixe esta finalização no dia da salvação. Não deixem passar ao largo de vocês. Tenham parte naquilo que Deus prometeu. Façam como Sara. Tenham por fiel aquele que deu a promessa. E estejam certos que ele cumprirá aquilo que ele disse. E se está escrito que eles não puderam chegar à plenitude sem nós, ou deveriam, então nós nos alegramos por isso, que no grande dia da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, todos do Velho e do Novo Testamento estarão reunidos com Abraão, Isaque e Jacó. Nós estaremos na grande mesa sentados, e então teremos a grande ceia com nosso Senhor e com todos que creram nas promessas de Deus e vivenciaram as promessas. Nós festejaremos esta ceia e todas as lágrimas serão enxugadas, o velho será passado. Vejam, é tudo novo, se tornou tudo novo. Ouçam isto, vocês povos todos, recebam em vossos corações, vocês filhos de Deus, em todas as línguas, povos e nações. A última chamada está saindo. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O tempo para pensar já passou. Este é o tempo para crer, como a Escritura disse. E entramos em concordância com Deus e a palavra de Deus, fundamentados no fundamento original e ungidos e selados com o Espírito Santo para o dia da libertação do nosso corpo, quando nós veremos o nosso Senhor. Ao nosso Deus seja honra, e o louvor, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Vamos cantar, ó, é Jesus. Vamos inclinar, manter nossas cabeças inclinadas na oração silenciosa, diante de Deus o Senhor, estarmos na oração. Irmãos e irmãs, se vocês no seu íntimo foram tocados tão profundamente como eu sinto, então somente há uma coisa que nós agradeçamos a Deus, o Senhor, agradecer que nós compreendemos o seu falar, nós cremos, recebemos. Ele não falou em vão, em nós não se cumpriu. Eles tinham ouvidos e não ouviram, eles têm olhos e não veem. Em nós se cumpriu. Bem-aventurados são vossos olhos, porque eles viram, e vossos ouvidos, porque eles ouviram. Hoje, nós queremos agradecer a Deus, e se vocês compreenderam falar de Deus, digam uma vez amém. Aleluia. Aleluia. Vamos juntamente glorificar ao Senhor e trazer a honra a Ele, e para a obra de Deus e para a igreja de Deus em todo o mundo. Vamos orar que Deus dê uma vitória como jamais houve sobre essa terra, acompanhado pelo braço erguido de Deus. Vamos agradecer juntamente. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Por favor, irmão Rus, venha e agradeça. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, glória seja. Glória seja, Deus. Glória seja. Agradeçam ao Senhor. Glorifiquem. 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 Glorifiquem o seu nome. Senhor, tenha o teu caminho. Revele-se. Revele a tua vitória, fundamente a tua igreja, unja e cele-a. Aleluia, aleluia. Oh, glória e louvor, gratidão, honra seja. Aleluia, 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 aleluia. Glória e gratidão, honra e adoração seja a ti, ao seu maravilhoso nome, por tua palavra, pelo teu falar, ó, no nosso meio. Receba a honra, através da força do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. Todo mundo ouça, veja que o teu povo crê, o teu povo crê na tua palavra nesta terra. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por estas horas da manhã, por teu falar poderoso através do teu santo e preciosa palavra. Nós sabemos que céus e terra passarão, mas as tuas palavras permanecerão. Aquilo que tu disseste através dos profetas, através dos apóstolos, Senhor, através de todos os mensageiros, isso permanecerá. Louvado e glorificado seja a tua maravilhosa e glorioso, seu maravilhoso e glorioso nome. Senhor, dê graça, Senhor, aos meus irmãos, às minhas irmãs, a todos que ouviram a tua palavra, Senhor, de perto e de longe, Senhor. Abençoe a todos da riqueza da tua graça. Nós colocamos também aqueles que estão em fraqueza, que estão doentes, que não puderam vir, Senhor, que possam ser todos abençoados. Abençoe, salve aqueles que ainda devem ser salvos. Nós pedimos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, receba a honra, o louvor e a adoração, no nome santo de Jesus. Aleluia. Louvor, honra. Antes de nós partirmos, vamos cantar juntamente da graça do Senhor. Vamos cantar da graça do Senhor, 318. Eu glorifico a graça maravilhosa que me encontrou pecador. 318.
Thank you.
Glória e louvor seja ao Senhor por nós termos essa esperança viva, realmente podemos carregá-la em nós. Quantos foram abençoados nesse fim de semana? Deus o Senhor seja louvado e também glorificado. Nós damos mais uma vez aqui saudações especiais para o Chile. Com o grupo, nós estamos realmente tão ligados intimamente em pouco tempo que nós realmente oraremos junto, que também Deus possa lá dar a plena vitória, possa revelar a sua plena vitória, e que eles também possam pertencer àqueles que serão gratos que a palavra sem compromissos foi divulgada. Nós não pregamos para agradar aos ouvidos de diferentes direções. Nós pregamos a palavra de Deus, assim como Paulo em Gálatas 1, versículo 10, disse: não, se eu quiser agradar a pessoas, então nem sou servo de Cristo. Nós somos mensageiros no lugar de Cristo e nós temos a mensagem divina. Bem-aventurados aqueles que recebem isso na fé e que irão com isso do tempo para a eternidade. Nós também enviamos saudações a todos os nossos irmãos na República Tcheca, na Eslováquia, na Itália, na Suíça, na Áustria, na França, Bélgica, em todos os lugares. Certamente, o desejo especial do irmão Schmidt, que nós todos, realmente, nós compreendemos todos os irmãos que estão da língua russa, também sejam abençoados no nome do Senhor. 70 anos de opressão, com certeza, foram suficientes. Graças a Deus que todas as fronteiras foram abertas e para o tempo, e nesse tempo onde todas as fronteiras foram abertas, Deus deu as possibilidades para que a sua maravilhosa palavra seja divulgada. Quem jamais poderia pensar que do Cazaquistão, sim, eu estive no Cazaquistão, eu sei como lá é. Lá, o ônibus tem dois eixos diferentes. Aqui, um eixo vai para a direita, outro vai para a esquerda. Mas a palavra do Senhor, ela é divulgada lá, emitida lá, e as pessoas ouvem. Isso que é importante, não como o ônibus anda. Importante é que o reino de Deus abra o seu caminho e que torne, e todos, com todo o poder, e que percebam que esse é o tempo de Deus para a igreja. Então, deixem bons testemunhos em todos os lugares, edifiquem, consolem e carreguem uns aos outros, onde quer que haja dificuldade. Nós queremos orar mais uns pelos outros, não somente para as pessoas longe, também para os nossos próximos, para os nossos irmãos e irmãs, todos que estão próximos. Saudações para Paris, em todos os lugares. E o Deus fiel esteja com todos vocês até que nós, que Deus quiser, no início de abril nós nos vejamos aqui, e no fim de março, todos que estão aqui, venham à reunião. A Sexta-feira Santa também haverá aqui, e no sul poderão ir, todos da Áustria, no sul, poderão ir a Salzburgo. E que todos do sul e da Áustria poderão ir a Zurique, ainda é possível. Então, e a carta circular deverá vir com as datas e com os tempos das reuniões. E pensem de mim, relembrem-se de mim, na quinta-feira eu viajarei sentido a Ásia, no sul da Ásia, na parte da Índia, que foi atingida também fortemente com o maremoto. Mas lá nós temos igrejas em toda a costa oeste. Eu tenho um número de cidades nas quais foram organizadas reuniões. E esse é o ponto principal para o mês de março: Índia e um pouquinho da Tailândia e Singapura. Mas o ponto principal é Índia. Lembre-se de mim, lembre-se do irmão Russo, irmão Schmidt, e lembre-se de todos os nossos irmãos em todas as línguas, que traduzem todas as línguas, lembrem todos os que escrevem os manuscritos, lembrem-se de todos que imprimem, que carregam, que juntam, e lembrem-se de nossa irmã Cristina e todo o time que sempre estão sempre completamente ocupados para que Deus possa abençoar a sua obra e que a palavra de Deus realmente chegue às mãos das pessoas em todo o mundo, especialmente para a língua espanhola. Nós queremos orar que Deus dê graça e que os 23 países que falam espanhol também sejam cuidados, para que o Senhor também chame os seus e que o número seja completo e que nós cheguemos à plenitude e possamos ir à glória de Deus. Deus abençoe o nosso irmão Rus de forma muito especial. Nós nos alegramos, irmão. Nós nos alegramos. Por favor, dê ainda saudações. Recebam saudações a todos, irmãos e irmãs, em todos que perguntaram de nós ou que estão ligados conosco e não puderam vir. Recebam saudações. E nós lembramos de vocês nas orações. Eu lembro de todos vocês a todo tempo, todo dia. Isso deveria ser assim, que vocês lembrem-se de nós. Também lembremos o nosso irmão na viagem, que Deus possa abençoá-la e utilizá-lo em todos os lugares onde Ele o guiar. Nós somos gratos a Deus por Ele ter nos determinado. Nós não nos colocamos aqui por nossa vontade, não nos elegemos a nós. Ele nos chamou e assim nós viemos. E eu tenho que dizer, Ele também chamou a vocês. E agora nós estamos aqui todos juntos e somos gratos por sua graça e fidelidade. Que Ele possa estar conosco é minha oração. Glória e louvor. Então estejam com a graça de Deus. Amém.